Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
Bom dia a todos os que nos ouvem e a todos os que nos irão ouvir. Este é o primeiro episódio de Era Uma Vez o Verbo, 10 de agosto de 2024, um programa RLX Rádio Lisboa e que irá para o ar quinzenalmente.
Era Uma Vez o Verbo, um espaço onde se grita a poesia, onde se escrevem as imagens, onde se arquitetam as palavras, se leem histórias, se ouvem poemas, seu ritmo e melodias, se constroem caminhos e percursos de vida, das vidas de pessoas comuns, idênticas a qualquer um de nós. Aqui se irão entrevistar pessoas que encontraram o seu sentido de ser e estar. Se vai falar da natureza, do ser animal, das coisas imóveis, abstratas, concretas, imaginárias, inatas e reais. Para dar ao ouvinte a magnitude de uma benevolente ação, de um sonho cantado ou de uma mera situação. Aqui se personificam as emoções, se engrandecem os espíritos, se dá luxo ao saber, se presenteiam as conversas, se aplaude o silêncio e se respeita o outro. Aqui se inclui a leitura em voz alta, as histórias que dão magia e cor às histórias que a imaginação das crianças abraça. Porque sem sombra, a vida nada. Porque das sombras a vida surge. Porque sem vida, a sombra é simplesmente mais uma.
Ana era bailarina, misteriosa, distante e excêntrica. A coisa mais importante que fez na vida foi escolher o seu caminho contra tudo e contra todos. Final de tarde, numa casa de café típica nas ruas de Lisboa. Na poltrona de pele cor castanha, Ana mexia ansiosamente no seu rabo de cavalo, bem penteado e sem que um único cabelo se encontrasse fora do sítio. Branca, de raízes nortenhas, nas suas nuances de cor castanho claro aloirado, outrora castanho escuro, resplandecia o brilho de um cuidado especial com o seu corpo. Corpo esse perfeito, pelo menos aos olhos dos outros. Esguia e atlética, próprio da sua profissão de bailarina. Os olhos, cor de mel, poderiam ser meigos e afáveis, mas contrários a si próprios, transpareciam numa distância impar. Junto de dois amigos, ficava à parte, olhando tudo e todos, de nariz altivo e singular. Bonito, digamos. Desde a sua mais tenra idade que era esse o seu caminho. Nos seus pensamentos, viviam as memórias de uma luta constante contra tudo e todos. A mãe de Ana desejava que ela estudasse, tirasse um curso de medicina ou advocacia e fosse alguém. Alguém com um canudo para ser respeitável. Mas ela era alguém, sempre o soube. Seria a pessoa que no seu íntimo sempre soube ser, excêntrica mas perspicaz. Um sorriso discreto surgiu entre a multidão de gente que naquele local se encontrava. Olhou, olhos nos olhos daquele místico homem e corou. Nunca tal lhe tinha acontecido. Ela vivia para o bailado, para encontrar o perfeccionismo da dança e conseguira-o. Agora que o seu coração pulou forte, achou que seria a altura perfeita de viver o amor. Levantou-se e parou perto da mesa de Afonso. Olhos nos olhos, sorriram. Ouvimos Après la pluie de René Aubry. E o texto que se seguiu foi escrito em 2010, num workshop de escrita criativa em que tínhamos de criar um personagem e desenvolver uma pequena história. Nunca tinha conhecido uma bailarina, até ao dia em que cheguei à Davi Dance. Nesta estreia de Era Uma Vez o Verbo, iremos estar à conversa com a Sofia David Luz, bailarina, coreógrafa e fundadora do estúdio de dança Davi Dance, com o mote Vamos Viver a Dança. Olá Sofia, obrigada por estares connosco na Rádio LX no primeiro episódio de Era Uma Vez o Verbo. Diz-nos, quem é Sofia David Luz?
Olá, então quem é Sofia? A Sofia tem 27 anos, quase a fazer 28. Vivi a grande parte da minha vida em Palmela e mudei-me há cerca de 2 anos para o Seixal. Desde cedo que a minha paixão é a dança. Comecei a dançar muito pequenina, aos 3 anos. Sou uma pessoa sensível, sou uma pessoa persistente, sou uma pessoa com objetivos. Gosto muito da minha família, gosto muito dos meus amigos, gosto muito da minha cadela. E pronto, e é a Sofia David Luz.
Vamos um pouco do teu projeto Davi Dance. O que é, como surgiu, o nome, porque é a aldeia de Pai Pires.
Então, a Davi Dance nasceu aqui em Paipilhos, porque foi uma fusão de interesse e de possibilidades. Eu mudei-me recentemente para cá e surgiu a possibilidade também de abrir aqui este estúdio. O nome Davi Dance vem do meu apelido David, portanto é um nome familiar. A ideia, na verdade, era não ser só umas aulas de dança, só que a coisa foi crescendo e as pessoas foram gostando e eu fui me entusiasmando e hoje em dia somos uma escola com bastantes professores e já bastantes estilos de dança e é um projeto que está a crescer e que vai continuar a crescer certamente.
Claro que sim. Diz-me como é que foi o início já, tendo em conta que estávamos em pandemia no pós-verão de 2020.
Sim, foi. Eu tenho que admitir que foi uma dose de loucura que me chegou, porque abrir um estúdio de dança em época de pandemia não foi de todo fácil. Mas fizemos, íamos como toda a gente de máscara para o estúdio, tínhamos que ter os devidos cuidados, mas eu acho que aquilo que salvou, ou que neste caso que fez com que a Davi Dança pudesse continuar, e não só a Davi Dança, mas todos os outros projetos e tudo o resto pudesse voltar a funcionar, é mesmo a questão das pessoas gostarem do que estavam a fazer. Ou seja, sabia bem às pessoas ir à Davi Dança fazer uma aula de dança, ainda que com todas as contingências que tínhamos pela frente. E portanto foi difícil, mas realmente a dança consegue fazer com que o projeto siga para a frente.
Portanto, os dias bons compensaram os dias menos bons.
Os dias bons compensam sim os dias menos bons. Sim.
O que é que podemos encontrar na Davi Dança?
Então, na Davi Dança podemos encontrar um lugar acolhedor, com pessoas bondosas. E em termos de estilo de dança, podemos ter balé, hip hop, coreógrafo, bachata, zumba fusion, high heels, flexibilidade, acrobacias, jazz lyrics, estilos de dança que nos fazem superar-nos e desafiar-nos e também sentir-nos parte de uma comunidade, de uma família, e sentir-nos abraçados e envolvidos, ao mesmo tempo que fazemos uma modalidade, um estilo que gostamos, que nos faz bem também à saúde, e de forma divertida e rodeada de pessoas que também nos fazem sentir bem.
A dança não se limita ao corpo nem ao aspecto físico. A dança transpassa preconceitos e tem um poder transformador a nível emocional. Vai para além da técnica, do virtuosismo, do movimento e de coreografias bem ensaiadas. Esta é uma parte da essência da Davi Dance, que é inclusiva. Dançar é para todos.
Dançar é certamente para todos. Porque a dança não é o virtuosismo da técnica, as pernas altas, os pés esticados, as costas e a flexibilidade. A dança vai muito para além disso. A dança, eu costumo dizer que é o sangue que nos corre nas veias. A dança é vida. Tudo em nós bombeia, não é? Tudo em nós é movimento. E seja que pessoa for, tem a dança dentro de si. Às vezes há muito o preconceito, eu não sei dançar, toda a gente sabe dançar. Seja na música ou não, mas isso é outra questão. Agora, aqui a dança faz parte, a dança é. Toda a gente pode dançar, toda a gente sabe dançar. A dança é para todos. E a Davi Dance é um espaço que pretende receber todas as pessoas e fazê-las sentir-se bem e cada vez melhor consigo mesma.
To be more.
Dance is the poetry of movement, a silent language that speaks directly to the soul. Every dancer writes their own story, each step a word, each movement a sentence, creating a timeless narrative of grace and strength. Remember, the beauty of dance lies not only in the motions, but in the moments between, where the true artistry blooms. Acabamos de ouvir Sofia Vitória, Lycanthropy, do seu álbum Echoes, Fernando Pessoa, English Poetry and Prose, de 2016, letra de Fernando Pessoa e música de António Zambujo. Audrey Hepburn disse: "A dança é a poesia do movimento, uma linguagem silenciosa que fala diretamente à alma. Cada bailarino escreve a sua própria história, cada passo uma palavra, cada movimento uma frase, criando uma narrativa intemporal de graça e força. Lembre-se, a beleza da dança não reside apenas nos movimentos, mas nos momentos intermediários onde a verdadeira arte floresce."
E continuamos a conversa com a Sofia David Luz, coreógrafa e bailarina, e que nos falou sobre o seu projeto Davi Dance. Qual a diferença entre ser professora e ser bailarina?
Então, a diferença entre ser professora e bailarina, enquanto que eu, como bailarina, tenho que aplicar tudo aquilo que fui aprendendo, tudo aquilo que me fui ensinado e tudo aquilo que eu também fui desenvolvendo, eu, enquanto professora, eu tenho que transferir esse conhecimento para os meus alunos. Portanto, enquanto bailarina, eu há um trabalho muito mais focado em mim e quando estou em palco, claro, no meu grupo. Enquanto professora, eu já não olho só por mim, eu tenho que olhar para o grupo que tenho à minha frente, de alunos, olhar individualmente para cada um deles, porque cada um deles tem especificidades diferentes e necessidades diferentes e são seres humanos. E, portanto, eu tenho que ter o meu olhar muito mais alerta, para além de que, sendo crianças, adultos, bebés, séniores, são pessoas a quem eu estou a ensinar e a transmitir. Portanto, tem que haver aqui uma sensibilidade, não é só passar coreografia, é transmitir valores, é escutar, também é muito importante num professor. Portanto, aquilo que um professor precisa de ter e fazer é diferente de um bailarino. O bailarino precisa de dançar, sentir e escutar. Um professor precisa de fazer isso tudo e ainda assim transmitir, da melhor forma que sabe, claro, todo o conhecimento que adquiriu ao longo do tempo.
Esta é uma pergunta clichê, diz-me. Quem é ou quem são as pessoas que te inspiram?
Quem é ou quem são as pessoas que me inspiram? Eu acho que, se a pergunta é clichê, eu acho que não vou dar nenhuma resposta ou nenhum nome clichê, porque eu acho que sempre fui buscar inspiração a pequenos acontecimentos que vão acontecendo à minha volta ou pequenas situações que acontecem à minha frente e que eu, de alguma forma, transformo para que isso me possa trazer de alguma forma uma força ou uma inspiração. Ou seja, eu não diria uma pessoa em específico ou pessoas em específico. Claro que nós temos os grandes bailarinos que nós vemos hoje em dia na internet e que, sim, nós vamos olhar para aquilo e pensamos: uau, espetáculo. Mas eu acho que isso é tudo muito superficial para mim, ou seja, no sentido em que eu acho que aquilo que me inspira às vezes é uma situação que eu penso: eu aprendi com isto, por exemplo, ou com esta pessoa, e como é que eu posso depois transportar isso para a dança? Ou seja, eu ligo muito a vida real ou transporto muito da vida real para dentro do estúdio. E eu acho que é isso que realmente me inspira. Eu acho que é a vida, na verdade. É tudo o que a vida tem para nos dar. E como é que nós olhamos para ela? Ou seja, a resposta se calhar não é bem o que muitas pessoas diriam, se calhar teriam um nome pronto ou nomes prontos. Mas eu acho que é mesmo isto. É estes pequenos caminhos por onde vamos passando, o que é que vamos retirando e como é que isso nos impulsiona para o nível seguinte, para o degrau seguinte, para o piso seguinte.
Para além de bailarina, professora e fundadora da Davi Dance, também és coreógrafa. No início do programa, ouvimos René Aubry com o tema Après la pluie, música que faz parte de um solo que dançaste e coreografaste para o espetáculo Cor Ação, Coração, do final do ano passado, de que retratava esta coreografia.
Bom, então, esse solo foi, tenho a dizer, marcante. E dificilmente vou superar esse solo, por várias razões. Primeiro, pela intensidade dele. Depois, porque foi um solo tão, mas tão transparente com aquilo que eu estava a sentir no momento. E depois, pela coreografia em si. Tinha alguns movimentos técnicos, mas era uma, ou seja, o solo é, imaginem uma pessoa a correr sem sair do mesmo sítio. E nisto vai sendo atropelada por vários movimentos. Neste caso, podemos pensar que é sobre acontecimentos que nos vão atropelando durante a vida. Ou seja, este solo falava sobre aquilo que eu estava verdadeiramente a sentir naquele momento, que era, eu estou tão cansada, mas eu tenho que levar a Davi Dance, eu tenho que construir este espetáculo final do ano, eu tenho que levar isto tudo às costas, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou ser atropelada por um monte de situações, por desafios, por um não és capaz ou por um estou a desconfiar de mim, mas eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. E a certa altura eu caio, e foi muito bonito porque tanto os alunos como os professores naquele dia começaram a chamar por mim e a dar-me força para me levantar, e eu, exausta, levanto-me e corro até a cortina fechar. E na altura, quando eu estava a construir o solo, eu vinha sozinha para dar a vida, e eu pensava assim: o que é que tu estás a fazer? Tu vais assustar as pessoas. É o primeiro grande espetáculo final do ano da Davi Dance. Vão notar os alunos, os professores, os familiares. Tu vais assustar as pessoas. Tu estás a correr desalmadamente no palco, a respirar. As pessoas vão ouvir a tua respiração. E eu pensei, o que é que eu estou a fazer? E ia para casa com isto. Mas eu decidi, não, Sofia, se é isto que estás a sentir, isto é o mais poético e verdadeiro que tu podes fazer, que é ser verdadeiro e transparente. Então decidi continuar o solo e decidi levá-lo para palco, e foi uma surpresa muito grande para mim quando o público reagiu da maneira que reagiu, porque as pessoas identificaram-se com a azáfama, com a correria do dia, com as mil e uma coisas que temos para fazer hoje em dia, com as 24 horas do dia que temos, que às vezes parece que não servem. E as pessoas identificaram-se. E foi maravilhoso. E ainda bem que confiei na minha intuição para este solo. Foi a nível técnico muito exigente. São 2 ou 3 minutos a correr sem parar. E a nível emocional foi muito, mas mesmo muito transparente. Porque era aquilo que estava dentro de mim.
E foi maravilhoso.
Obrigada.
Muito bom. E sei que a próxima pergunta fala um pouco sobre o impacto das coreografias. E qual é que é o impacto de uma coreografia, qual é que é o papel de um coreógrafo na sociedade?
Então, o papel de um coreógrafo na sociedade, eu acho que depende de coreógrafo para coreógrafo. Cada pessoa é uma pessoa e tem objetivos diferentes. Eu acho que no meu caso aquilo que eu pretendo coreografando é que as pessoas sintam, seja lá bom, seja lá mal, ou seja, as pessoas parem, contemplem, nesta azáfama que é o dia-a-dia hoje em dia, as pessoas possam parar, sentir, ou até dizer não gostei. Isso é ótimo. É ótimo nós hoje em dia termos essa liberdade de não gostei, e está tudo bem. Ou então deixarem cair uma lágrima porque se emocionaram ou porque de alguma forma se identificaram com o que viram, ou terem nojo do que estão a ver, ou assustarem-se. É tão bom quando vamos a um teatro e de repente te assustas. É isto que a arte faz. Ou seja, eu acho que como coreógrafa o que pretendo mostrar ou transmitir é esta ideia de que a arte nos faz sentir coisas e relembrar-nos que somos seres humanos e estamos aqui para sentir coisas e para viver, e portanto, seja no público, seja no palco, procurar através da dança exprimir aquilo que sentimos e levar as pessoas à nossa volta também a poderem pensar e refletir sobre si, a sua vida e sobre o mundo em geral.
Estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista. Tem sido uma conversa muito agradável. A última pergunta que te vou fazer não é propriamente uma pergunta, é uma afirmação. Somente com o coração podes tocar o céu. Esta afirmação é de Rumi, um poeta persa do século XIII. Podemos dizer que a David Dance e a Sofia David Luz são coração que tocam o céu?
Eu comecei logo a entrevista por dizer que era uma pessoa sensível. Bem, eu não sei se tocamos o céu. Eu tento sempre viver com base no amor, porque eu acho que o amor é o que pode e une, de facto, as pessoas. E quando nós fazemos, quando nós somos e quando nós agimos com esse amor, com esse carinho para as pessoas gostam. E as pessoas sentem-se bem ao pé de ti, sentem-se bem contigo. E a David Dance, neste caso, começou assim muito pequenina e ainda pode crescer mais, mas eu acho que aquilo que é a cara da David Dance é este colo, é este sorriso, é esta maternidade que acaba por fazer as pessoas gostarem de estar aqui. Se tocamos no céu, eu não sei, mas que nós tocamos emocionalmente uns nos outros, disso eu não tenho dúvida.
Obrigada, Sofia.
Obrigada, eu.
Obrigada por esta conversa, por quem és. Isso é maravilhosa, foi um prazer partilhar contigo este momento.
E chegamos ao fim do primeiro episódio de Era Uma Vez o Verbo. Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era Uma Vez o Verbo, um programa na RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente, aos sábados, a partir das 11 horas. Para terminar, deixo-vos com a voz de Sofia Vitória, com a interpretação de Here and There, do mesmo álbum Echoes, letra de Alexandra Search e música de José Mário Branco. Era uma vez o verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Here is the same as there, my friend. All places in this world are alike. If doomed to spend. What change can then thy fate amend? What from thy soul the pain can strike? True joy comes not from outward show, but in our deepest soul doth rest. What matter if the sun can glow, and stars at night look sweetly so, when hearts are by their grief oppressed? Is mine, thy mind I see to hopes doth bend. I in my land and thou in thine, we suffer both our griefs entwined. Here is the same as there, my friend.
Às vezes vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.